11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A seleção brasileira volta a campo amanhã às 9 horas, horário de Brasília, para enfrentar a Costa Rica. Você, caro ouvinte torcedor, ainda está animado com o time do Tite depois do empate xoxo contra a Suíça no jogo de estreia da Copa da Rússia? Vamos perguntar para os nossos comentaristas de hoje. O Gesiel Carvalho já teve oportunidade aqui de se manifestar. Não gostou nada da seleção brasileira na estreia contra a Suíça. Mas, Gesiel, depois de assistir os inúmeros replays do jogo que as TVs a cabo estão exaustivamente exibindo nessa semana de Brasil e Suíça, você, ao analisar depois com sangue frio ali, sem emoção do momento, o jogo, vendo ali os esquemas táticos, a variação tática, a guerra tática ali entre Tite, o técnico da Suíça, você mudou de opinião ou manteve a opinião de que a seleção foi mal no jogo de estreia?
Não, a seleção foi mal no jogo de estreia. A gente esperava muito mais do Tite e da sua seleção. Agora, acredito que nesse jogo de estreia teve a questão, pesou também a questão de ser uma estreia. Embora isso não tire a responsabilidade da seleção brasileira de fazer um jogo que empolgasse, porque era isso que ela vinha fazendo nas eliminatórias e nos jogos amistosos também. Mas eu sou daqueles que acreditam que o jogo de amanhã vai ser o jogo, o start, vai ser o jogo para empolgar a torcida, para finalmente a seleção brasileira entrar na Copa. Acredito que vai ser um jogo em que a seleção brasileira vai ser um jogo de muitos gols, prevejo uns 3 gols no mínimo para a seleção brasileira. Afinal de contas, se a seleção brasileira não ganhar da Costa Rica e da Sérvia, que eu acredito que também na próxima semana a seleção brasileira ganha também da Sérvia e sai em primeiro do grupo, está fazendo o que na Rússia?
Então aí o Gesiel está com o pé atrás, mas acredita que a seleção vá finalmente engrenar. Na ponta da linha está o nosso outro comentarista de hoje, o Aldo Renato. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos aí.
E aí, Aldo, o que, que você achou da seleção do Tite até agora e se está animado para o jogo de amanhã?
A seleção, na realidade, não acho que ela jogou tão mal. Ela não soube jogar no segundo tempo, justamente depois que levou o gol, né? O pessoal ficou meio assim apático e chegamos até a tentar alguns ataques, se vocês lembram. E a Suíça, ela queria empatar o jogo, porque por mais que as pessoas dizem, mas a Suíça jogou melhor que o Brasil, não acho que jogou, não. Suíça, me diz qual o chute que a Suíça deu a gol, que exigiu uma defesa, né, do goleiro. Não, eles não fizeram nada. Agora, que a seleção tem que pegar o ritmo que ela vinha tendo aqui nas eliminatórias, sim. Eu confio que amanhã a gente vai jogar bem contra a Costa Rica. O Gesiel, o placar dele é 3, o meu é 4 a 1.
Tá aí, portanto. Aldo, vamos abrir um parêntese rapidinho aqui da Copa, falar rapidinho do seu Botafogo. O Alberto Valentim vai embora mesmo, o técnico do Botafogo? Zinedine Zidane tá aí à disposição, hein?
Quem dera a gente tivesse grana para pegar o Zinedine Zidane. Botafogo pagava pouco, né, pro Alberto Valentim.
Pagava pouco?
Pagava.
Tava valorizado assim o Alberto Valentim?
Pelo que ele vinha apresentando, né, o pessoal aí, os olheiros aí de fora devem ter gostado dele. Ele ganhava R$80 mil só por mês, entendeu? Como técnico aí, assim, os técnicos de níveis aqui no Brasil ganham mais de R$150 mil, você sabe, né? E o pessoal realmente levou ele, se não me engano.
Ele vai para a Arábia?
Vai para a Arábia.
Então agora esse negócio de ganhar pouco acabou, viu, Aldo?
Acabou, Gesiel. E agora o que está mais cotado aí, já estava quase acertando, é o Zé Ricardo, tá? Aquele que foi técnico do Vasco, Flamengo, né?
Olha aí, vai pro Botafogo e depois vai pro Fluminense, deve ser o caminho
rodízio,
natural.
É o rodízio.
Tá bom,
rodízio,
então.
Okay. Mas, poxa, vamos dizer assim, ver se ele entra bem, porque esse Zé Ricardo até, quando ele era técnico do Vasco, eu até gostava dele, ele era um bom técnico.
Pois é, o Zé Ricardo vai ter aí quase um mês aí para acertar o time do Botafogo, para treinar o time, já que o Campeonato Brasileiro está paralisado por conta da Copa do Mundo. Bom, falamos aqui da seleção do Tite, que não foi...
Adriano,
pois não.
Eu não ouvi a sua opinião sobre o jogo, do próximo jogo nosso, entendeu? Brasil e Costa Rica.
Vai ser um jogo difícil porque a seleção está insegura, viu, Aldo? Na minha opinião, está dependendo muito do Neymar. O Neymar quer aparecer, quer pegar
você
a bola.
Tem algum placar?
Vai ser ali 1-0 ou 2-0 no máximo.
Tá ótimo.
Vai ser por aí. Porque, até porque os favoritos na Copa, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, está sendo só 1-0. Só 1-0, 1-0, jogo difícil, Espanha ontem, Portugal também, ontem também teve o jogo do Uruguai. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a rodada de ontem da Copa do Mundo e a rodada também marcada para hoje. Bom, falamos da seleção do Tite, e agora, para servir de inspiração à seleção que está na Rússia, vamos pinçar da linha do tempo uma data histórica para o futebol brasileiro. Há exatos 48 anos, a nossa seleção conquistava o tricampeonato mundial do México.
Você falou em inspiração e bota inspiração nisso. Imagine uma orquestra que tinha Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho, Rivelino, Clodoaldo e Carlos Alberto. Essa era a seleção brasileira que encantou o mundo nos gramados do México e conquistou definitivamente a taça Jules Rimet.
O ápice daquela campanha memorável foi a incontestável vitória de 4-1 na final contra a Itália, no estádio Azteca, na Cidade do México.
E o ápice do ápice, se existe isso, foi o quarto gol. Fruto de uma linda jogada que terminou com uma bomba de Carlos Alberto, capitão do Tri. Eu já ouvi isso várias vezes, mas não me canso de ouvir a narração de Jorge Cury para o golaço do Capita.
Bola estraga na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois, é o epílogo de uma festa verde-amarela, bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, caminho, atirou, gol! Emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar.
Aldo, Renato, é de arrepiar, hein, Aldo?
De arrepiar. Naquela época, Adriano, eu morava em Goiânia ainda. Eu mudei pra cá exatamente depois da Copa. E a gente assistiu o jogo lá no condomínio ali no setor oeste, atrás do Ateneu Dom Bosco. Eu tinha 12 anos de idade. Aí tava pra fazer 13 anos. E a comemoração era aí ali, não sei se você conhece Goiânia, ali no centro, onde tem a estátua, né, do bandeirante lá.
Da Goiás com Anhanguera.
Exatamente. Aí eles fechavam a avenida, a gente subia a Avenida Goiás até o Palácio do Governo, que ali é umas 4-5 esquinas para cima. Né, e dentro de uma caminhonete lá, de um vizinho, a gente ia para lá, era uma bagunça. Mas o time realmente era espetacular, muito bom, né?
É uma das jogadas mais bonitas do futebol mundial, porque é uma jogada, hein, Gesiel, em que praticamente toda a equipe participou.
É.
E aí o Pelé, na verdade, foi o último ato do Pelé numa Copa do Mundo, foi aquele passe que ele dá sem olhar para o Carlos Alberto. O time era tão entrosado, estava tão redondo.
Cada um já sabia essa posição.
Que ele sabia que, jogando a bola ali no vazio, o Carlos Alberto vinha, e o Jorge Cury na narração, o grande Jorge Cury, já dizia: ó, Carlos Alberto livre pela direita. E o Pelé parece que ouviu o Jorge Cury e coloca a bola na medida, ela ainda dá um quiquezinho. Exatamente, para ele pegar no peito do pé, né, Gesiel?
Exatamente, pegou na veia, como a gente diz. É lindo demais, a gente ouve essa narração, a gente, sempre em épocas de Copa do Mundo, as TVs reprisam os filmes oficiais da FIFA sobre a Copa do Mundo, e esse é um uma das cenas que ficam na cabeça de todo mundo, esse gol do Capita, saudoso Capita.
Bom, torcendo para que a seleção brasileira, treinada por Tite, pegue pelo menos 1%, vamos botar 1%, da inspiração daquela fantástica seleção de 70, Vamos falar agora dos jogos da Copa do Mundo da Rússia, do presente, Copa do Mundo da Rússia. Aldo, Renato, ontem tivemos três jogos, 3-1-0. Três equipes aí que entraram como favoritas em campo e passaram sufoco.
É verdade.
Placar magro. Uruguai 1, Arábia Saudita 0, Espanha 1, Irã 0 e Portugal 1, Marrocos 0. O que você achou dos jogos de ontem da Copa?
Ó, eu achei que o time, assim, que no primeiro jogo não se apresentou bem, né, porque foi o Marrocos. O Irã ganhou do Marrocos de 1-0, né, e mereceu, porque o time do Marrocos, naquele primeiro jogo lá, não jogou nada. Mas ontem, por incrível que pareça, eu vi até parte do segundo tempo do jogo, e quase teve uma cabeceada do atacante do Marrocos, que se não fosse o Patrício lá, o goleiro, teria sido empate esse jogo.
Defesa da Copa até agora.
Como é que é?
A defesa da Copa até agora. Lembrou até aquela cabeçada do Pelé que o Gordon Banks...
Guardadas as proporções.
Guardadas as proporções, claro. Mas plasticamente foi muito parecido, né?
É verdade.
E o jogo do Uruguai... eu achei que o Uruguai ganhou... Foi assim, um jogo bom. O Uruguai realmente jogou melhor do que a Arábia, né? A Arábia deu um sangue no final lá, mas ele mereceu ganhar de 1-0 mesmo. E a Espanha, eu acho que a Espanha não soube, porque ela chegou no primeiro tempo a ter quase 80% de posse de bola. Não sei se eu estava ouvindo até no rádio, quando eu estava voltando aí pro Senado aí. E para trabalhar, claro, e aí você via o comentarista daqui da Bandeirantes, que não tá sendo transmitido pela Bandeirantes, você sabe, pela Rádio Bandeirantes, né? E eu acredito que a Espanha foi assim, o placar de 1-0, ela quis a vitória só, independente do número de gols, mas jogou melhor com o Irã, mereceu ganhar também, tá? Mas eu acho que tinha que ter, vamos dizer assim, uma vontade maior, porque o saldo de gols pode fazer a diferença, principalmente nesse grupo, que a Espanha empatou com Portugal, você sabe, né? Que tem uma combinação aí que um time aí para se classificar em segundo, talvez vai se classificar para o saldo de gols.
É verdade. E tem até agora o critério do cartão amarelo como critério de desempate na Copa do Mundo. Bom, tivemos então três resultados ontem de 1-0. Gesiel, o que acontece? A Espanha trocou na estatística 827 passes durante o jogo. Só que é um time que não finaliza. Que fica ali rodando
tá
a área e tal.
Brasil, né? Tá parecendo o Brasil.
É.
Adriano, com relação aos jogos de ontem. Ontem, eu até lembrando aqui de um post que o nosso querido jornalista Rodrigo Rezende postou ontem aqui da Rádio Senado, e um cara que gosta muito de futebol, entende muito de futebol também, ele dizia: hoje é o dia das goleadas. Inicialmente até concordei com ele. Ontem era para ser o dia das goleadas, porque existiam três seleções francamente favoritas, se você for olhar retrospecto, títulos, camisa, tudo. Uruguai contra a Arábia, Portugal contra Marrocos e Espanha contra o Irã. Essas seleções, teoricamente, teriam tudo para fazer jogos onde o resultado fosse muito maior do que 1-0, como foi nas três partidas. Mas o que é que aconteceu? O Uruguai, para jogar contra a Arábia, ontem é a Arábia que levou 5-0 no início, na primeira partida da Copa contra a Rússia. Ontem a Arábia foi outra seleção. Eu olhava para a Arábia assim, a Arábia, esse foi o time que levou de 5-0 da Rússia, lutou muito, a marcação é eficiente, mas é sem efetividade na finalização. A mesma coisa do Marrocos também. Então, o Uruguai fez aquele gol do Suárez, um gol que ele achou aquele gol, mas ali é Suárez, é o típico do gol do Suárez. Ele sempre vai estar ali para empurrar para dentro. Então, fez inclusive o 100º jogo dele com a camisa da Celeste, 52 gols, o maior goleador, maior artilheiro da Celeste. Então, o que aconteceu foi isso. Quem foi mais efetivo ganhou. Agora, não necessariamente jogou melhor. O Uruguai jogou de igual para igual com a Arábia Saudita. Se a Arábia tivesse realmente um atacante, um goleador, poderia ter saído com empate. Portugal contra o Marrocos, o gol do Cristiano Ronaldo aos 4 minutos O Portugal já jogou até ali. Depois o Cristiano acabou. Ronaldo sumiu em campo. E Marrocos merecia pelo menos um empate, mas o futebol é assim, né? Chutou muito, mas sem efetividade. Portugal acabou ganhando do Marrocos também. E a Espanha é aquilo que você falou. Roda. Tiveram dois tempos muito marcados. No primeiro tempo, a Espanha jogou exatamente com aquele velho tic-tac mesmo. Rodando a bola. No segundo tempo, já procurou mais o gol. Foi quando achou.
Bom, hoje temos rodada da Copa do Mundo. Daqui a pouco, às 9 horas, tem Dinamarca e Austrália pelo Grupo C. França e Peru, ao meio-dia, também pelo Grupo C. Aldo, sua expectativa para França e Peru? Jogo hoje, segunda rodada do Grupo C.
Por mais que o time da França, tá? Entrou assim, veio para a Copa, entrou na Copa como um time, que seria um time assim, bicho papão. Não sei se eles amarelaram um pouco, mas jogaram futebol normal, tá? Realmente, eles têm muita habilidade, tá? Tem a turma nova lá. E eu acho, tá, que o Peru vai perder. Eu acho que vai perder. O Guerreiro vai jogar hoje, já foi anunciado aí mais cedo, que ele vai entrar como titular. No jogo passado ele entrou até bem, quase fez um golaço de calcanhar, não sei se você lembra. Tá, tava lá na área, a bola de costa pro gol, deu um calcanhar, a bola passou rente à trave. Ia ser um golaço, da Copa, por enquanto, né? Mas eu acho que o Peru não consegue ganhar da França, não. Tá, meu placar aí vai ser tipo 2-1 pra França.
Beleza. Também tem rodada hoje no Grupo D da Copa, Argentina e Croácia. Gesiel Carvalho, segundo jogo da Argentina. Os croatas estão dizendo que o jogo da Argentina contra a Argentina é mais fácil.
Olha, o que acontece nos jogos de hoje é que, pelo menos, dos três jogos, duas seleções estão devendo muito. França fez 1-0 no primeiro jogo da Copa com um árbitro de vídeo que talvez esse gol nem existisse. Na realidade, existiu o pênalti no Griezmann. Mas isso só para destacar que a França precisa jogar mais. Contra o Peru hoje vai ter que fazer isso. E a Argentina é outra seleção que está devendo. O Messi está devendo. A Argentina sempre chega numa Copa muito pressionada, e o Messi principalmente. Então hoje a Argentina vai ter que jogar o que não jogou até agora. E o Messi sabe que está devendo muito, ainda mais pressionado pelos gols do Cristiano Ronaldo. A Argentina tem que, de qualquer jeito, fazer uma boa partida e ganhar da Croácia, até porque a Croácia é a primeira do grupo. Se a Croácia ganha da Argentina, ou pelo menos empata com a Argentina, praticamente já se encaminha aí para as oitavas de final.
Então vamos ver aí jogos bem interessantes hoje na Copa do Mundo. Aldo?
Sim.
Placar.
Placar de Argentina e Croácia, eu acredito que com toda a pressão, a Argentina vai para cima da Croácia e consegue fazer dois gols. Messi faz um e Angel Di Maria faz outro. 2-1.
2-1.
Eu creio que vai dar empate. Argentina e Croácia vai dar empate. Vamos aguardar.
E vai ter goleada da Dinamarca, Adriano?
Acho que não.
Eu comentei França e Peru, o Gesiel Argentina e Croácia. Ficou para você Dinamarca e Austrália. Como é que você acha que vai ser o jogo?
Vai ser jogo também de 1-0, 2-0 no máximo ali, para um, principalmente acho que para Dinamarca. A Dinamarca ganha, mas ganha apertado, porque a Austrália, apesar de ter lutado muito contra a França, acho que é a seleção mais fraca do grupo. Aldo, muito obrigado aí pela sua participação, hein? Até a próxima.
Ô, Adriano, pode contar comigo sempre, principalmente para comentar um pouco de futebol. Junto com esse time aí de Gesiel Carvalho também. Falou?
Falou. Obrigadão aí pra tudo. Legal, valeu, Aldo. Muito obrigado. Então tá aí. O Anderson Mendanha, produtor aqui de estúdio do Conexão, tá arriscando aqui os placares aqui dos jogos de hoje. Pra ele, pro Anderson Mendanha, Dinamarca 2, Austrália 0. França 0, Peru 1. Tá confiando aí no Guerreiro pra ganhar o jogo contra a França. E a Argentina 1, Croácia 2. Ele está achando que a Argentina naufraga hoje na Rússia. É isso? Então tá aí, Mendanha. Então tá aí. Esse foi o 11 Minutos. Ainda na prorrogação do 11 Minutos, duas opiniões aqui de ouvintes, viu? Sobre os jogos da Copa. O Glower Felipe, ele é do Núcleo Bandeirante aqui no Distrito Federal. Ele diz que existe uma pressão muito grande e pesada por conta do status galáctico que é sempre criado na imagem da seleção brasileira em tempos de Copa. Ele disse que o Neymar sentiu essa pressão. cortou o cabelo e amanhã vai fazer 2 gols. 3-0 Brasil, opinião do Glauer Felipe. Muito obrigado, Glauer, pela sua mensagem. O Rodolfo está em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Fico me perguntando, por que Pelé foi convocado com 17 anos e o Vinícius Júnior não foi?
Porque o Vinícius Júnior falta muito para jogar 10% da bola que o Pelé jogou. Só isso.
Rodolfo já denunciou o que ele é, torce para o Flamengo. Ele é de Parnamirim e também da Gávea, está dizendo aqui. Muito obrigado, Rodolfo, pela sua participação. Realmente, viu, Rodolfo, não dá para comparar Vinícius Júnior, por mais que ele tenha talento, com o Pelé. Realmente aí fica difícil. Mas, quem sabe aí, na Copa de 2022, o Vinícius Júnior dê muita alegria para a seleção brasileira.